Boa tarde, bem-vindos. Esse é o webinar CCWG Prestação de Contas, 4 de agosto. Todos vão aqui ver uma série de slides. Por favor, não façam perguntas, deixem as perguntas para o final. Vamos, no final, voltar para os slides, mas agora eu quero fazer uma breve apresentação de todos os slides antes de abrir o espaço para perguntas e respostas e também para a discussão. Também quero lembrar que se identifiquem antes de falar. Especialmente isso é para transcrição e também para a sua própria identificação na hora de fazer perguntas. Então, coloquem seus microfones no modo silêncio e vamos começar então esse webinar. Temos aqui dos participantes e vamos para o slide seguinte agora. E pelo que alguns de vocês lembram e o que foi dito antes, tínhamos um processo, agora temos dois processos paralelos, desde que a NTI anunciou sua intenção de fazer a transição da supervisão das funções da IANA para a comunidade da ICANN e pediu para a ICANN que coordenasse esses esforços. E desde então, o ICG, que é um grupo de coordenação encarregado de fazer uma única proposta para ser enviada à NTIA, e o ICG já finalizou sua proposta, a minuta de sua proposta de transição, e agora essa proposta está aberta para comentários públicos. E também o CCWG de Prestação de Contas finaliza uma segunda proposta, uma minuta, segunda minuta, que também agora está sendo submetida a comentários públicos. Então, é essa situação atual. E vamos agora para o slide seguinte. Então, quando esse CCWG de Prestação de Contas foi criado, tinha como meta entregar propostas para melhorar a prestação de contas da ICANN perante todos os setores interessados e dividiram seu trabalho em duas vias de trabalho. A primeira, número um, focada nos mecanismos que melhorariam a função de prestação de contas da ICANN e que deveria, então, estar comprometida a trabalhar e finalizar isso dentro de um prazo para essa transição. E a segunda estaria focada em tratar questões de prestação de contas. Para isso foi criado também um cronograma, um prazo para elaborar soluções e para a plena implementação que poderia estender-se além da transição da supervisão. Temos essas duas vias de trabalho, então, e a segunda minuta da proposta para comentário público está focada também na via de trabalho 1, mas também no trabalho que será feito a futuro na via de trabalho 2. Temos a comunidade da ICANN e a diretoria, que estão organizados com três organizações de apoio, quatro comitês consultivos, cada um representando setores interessados-chave, que tem o poder, a autoridade de aprovar ou rejeitar recomendações de políticas, e são as organizações de apoio, por outra parte, que são responsáveis de desenvolver e fazer recomendações ao board, e os comitês consultivos recomendam formalmente ao board sobre questões ou políticas determinadas dessa transição. Uma recomendação é feita para a diretoria, então, e passamos para o outro slide. Nós, então, quando criamos esse CWG Prestação de Contas, identificamos 4 blocos de base que formariam os mecanismos para melhorar o nível de prestação de contas, que são, e eles são a comunidade da ICANN, que apoiam a transição, está formado pelos OACCC, a diretoria da ICANN, o board, com a autoridade última para a palavra rejeitando, também os princípios, e também mecanismos de apelação independentes, que devem ser melhorados. Esses blocos básicos começaram a trabalhar para tentar encontrar diferentes mecanismos que nos ajudariam a alcançar a meta de melhorar o nível de prestação de contas da ICANN. Então, ao criar esses novos mecanismos e para dar poder à comunidade, temos esses passos de escalonamento e os vis-à-vis do status quo, em que o CCWG recomenda que a comunidade multissetorial tenha mais poderes de administração. E isso vai ser descrito mais adiante, mas essa comunidade, então, receberia mais poderes. E, embora tenha esses poderes e mais poderes, esses poderes podem ser contestados pela também e não alteram nem interferem as atividades cotidianas da ICANN. Eles fornecem um recurso como parte dessa via de escalonamento, caso haja algum desacordo, e não vão ter impacto no status quo das operações da comunidade. Esses, então, como eu disse, eles não vão ter impacto no status quo sobre como a comunidade opera, nem vão introduzir novos riscos. Então, vamos para o seguinte slide. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou continuar aqui. Eu sou outro co-presidente do CWG e eu quero mostrar aqui alguns dos mecanismos de propostas para a melhoria da prestação de contas. Temos uma comunidade empoderada, o board da ICANN, os princípios e os mecanismos de apelação independente. E aqui, o board da ICANN está elaborando um plano estratégico para os orçamentos. E isso em conversas com a comunidade da ICANN. E as duas partes vão debater com a comunidade quando for o momento de alterar os estatutos. E isso é para alterar essa barreira colocada pelo governo e dar poderes à comunidade. E esses poderes e a comunidade vão ser detalhados mais adiante. E e eu vou mostrar o que deve ser feito. Então, a comunidade inteira vai encontrar-se em uma situação que vai poder revisar, rejeitar o orçamento ou qualquer plano operacional apresentado pelo Board da ICANN. Isso permite que a comunidade trabalhe até o final. E se o Board não aceita o que a comunidade apresenta durante esse processo, ele pode voltar. Seguinte, a comunidade da ICANN também terá poder de destituir o board inteiro ou demitir alguma das partes do board. Nosso grupo recebeu, trabalhou com as piores situações imaginárias, e uma das contingências que teria o board da ICANN seria quando a comunidade sente que deve destituir o board, pode fazê-lo, sobretudo quando há alguma violação dos estatutos da ICANN. E, por sua vez, a comunidade, durante esse primeiro período de comentário político, disse que deve garantir por favor, tem um eco, podem colocar seus computadores em modo silêncio. Então, a comunidade da ICANN também quer assegurar-se de e trabalhar com a comunidade, que também deve prestar contas. Não só a ICANN deve prestar contas, também a comunidade. Então, para isso existe uma revisão estrutural feita periodicamente para garantir que haja suficiente nível de prestação de contas por parte da comunidade. Vamos lá. E o que há de novo aqui é que introduzimos o conceito de estatutos fundamentais. Tivemos as recomendações que propuseram deixar os estatutos intocados e adicionar partes e outras informações, particularmente as revisões dos grupos, e adicionar estatutos mais robustos e fundamentais, porque são de grande importância para a organização da ICANN. São estatutos que serão mais difíceis de alterar. E esse será parte do documento constituinte. E também tentamos melhorar isso através de mecanismos de revisão independente. E se seria como o poder judiciário, por exemplo, um processo de IRP, e eu vou falar depois sobre isso, e passamos para o seguinte. Tem alguém doente, né, que está reclamando? Por favor, coloque o microfone no modo silêncio. Agora, vamos ver os componentes que eu introduzi no slide anterior. Lembrem que tínhamos os estatutos, os princípios, à esquerda, e também temos a revisão da declaração de missão, também temos os valores básicos, que vão ser incluídos aqui, vão ser divididos entre compromissos e valores básicos, que vão criar as bases, uma base forte que asseguram que essa missão da ICANN esteja focada num bom trabalho, um trabalho sólido, com esse modelo multissetorial. Esse modelo multissetorial tem diferentes componentes e a ICANN deverá então considerar as políticas e vamos voltar depois para isso na discussão. Esse aqui só para que vocês saibam que as ideias fundamentais de como a ICANN vai trabalhar. Então, depende da revisão de afirmação e de compromissos e também mostrar um processo de revisão independente que é para checar as ações da ICANN quanto ao cumprimento da sua constituição, seus estatutos e isso vai ser determinado observando essa declaração da missão e esses valores básicos. E isso é um apanhado dessa estrutura e dos princípios e vamos para o seguinte. Rapidamente, quero mostrar isso, eu já expliquei aqui que uma parte dos estatutos vai ficar inalterada. E depois teremos então esses estatutos fundamentais que são os mais difíceis de alterar, enquanto podem ser alterados pelo menos com 2/3 de votação. Mas esses aqui são muito especiais, não podem ser alterados. E eu quero lembrar que numa parte grande que isso está dentro da missão da ICANN. Devemos garantir que a missão e os valores básicos sejam limitados. Também sabemos que a ICANN está tentando alterar partes dos estatutos e para isso deve mudar a sua missão. E ao mesmo tempo deve mudar sua incumbência em alto nível, de acordo com os requisitos da comunidade. Essas ideias devem ser sempre lembradas. A missão e os valores básicos são muito importantes. O IRP também, e não, nenhuma diretoria pode alterar os estatutos e remover a parte básica dessa organização. E quando chegar a hora de alterar os estatutos, o mecanismo da comunidade vai trabalhar como um único, com um modelo de membro único, com todas as partes constitutivas da comunidade da ICANN trabalhando juntas. E podem reconsiderar ou rejeitar alterações nos estatutos, demitir diretores. E também levar em conta algumas revisões da função da IANA e também trabalhar com a governança da IANA pós-transição e com estruturas como o Comitê Permanente de Clientes. Passamos para o seguinte. O IRP, que é o processo de revisão independente, que foi criticado por muitos, por dar algumas ferramentas para checar o que a ICANN tem feito, aspectos processuais. E a possibilidade é essa. E queremos alterar isso e termos a segurança que o IRP seja utilizado para, também para casos individuais, que seja independente também. Queremos garantir de termos especialistas independentes que assistam, são painéis especialistas específicos, são pelo menos 7 pessoas que vão fazer parte do painel permanente. E há 3 deles que serão escolhidos, um desse um membro do painel é escolhido por cada uma das partes, e esses 2 membros escolhem um terceiro membro. O que é importante aqui destacar, então, e que eu já mencionei antes, que o RPS ele deve ser uma boa ferramenta para determinar se a ICANN tem infringido ou não seus estatutos. E isso é para reconsiderar as decisões.
O novo programa de GTLDs e também o IRP, que pode ser votado como direito, quando os direitos da comunidade como membro único estiver envolvido. Também pensamos nas solicitações de reconsideração nesse processo. E agora recomendamos, então, melhoras nesse processo, que são... estão brevemente mencionadas nessas quadros aqui. Vamos passar por cada um. Então, por uma ação ou falta de ação do board ou da equipe que contradigam a missão, o compromisso ou os valores da ICANN. Então, há uma solicitação de reconsideração de 15 a 30 dias. É mais difícil solicitar uma recusa sumária. Então, depois de recebidas as recomendações do BGC e para avaliação de cada caso, recomendamos que a ICANN use a sua liderança para ter uma avaliação inicial do caso. Então, achamos que é importante que haja um ombudsman que ajude na tomada de decisões. E haverá oportunidade para os solicitantes contestar a recomendação antes da decisão final ser tomada e depois sugerirmos várias melhoras em termos de transparência. Não mais de 120 dias de prazo, mas essa resposta deve vir em 60 dias. Então, passamos para o próximo slide. Eu sei. Aparece que a linha do Leon caiu. Você já voltou? Bem, então eu sugiro que para usarmos bem o nosso tempo, eu continue no próximo slide e eu e espero então que me avisem quando o Leon voltar. Porque eu acho que é mais interessante vocês ouvirem vozes diferentes. Então, estamos entrando no mecanismo da comunidade, no modelo de membro único. os que leram o primeiro relatório, que foram publicados para comentário público, lembram que a gente tinha um modelo diferente. Sugeríamos um modelo de referência através do qual se usavam entidades legais, que seriam associações sob a lei da Califórnia, estruturas que seriam estabelecidas para exercer seus poderes legalmente com a ICANN, para que os poderes da comunidade pudessem ser exercidos. Mas houve um comentário que, se temos todas as SOs e CCs, quanto aos direitos estatutários sob a legislação da Califórnia, a organização seria enfraquecida se nós dessemos esses poderes às OS e CCs. Isso teria um efeito colateral, e é por isso que buscamos outros modelos. Então, tínhamos essa ideia do modelo de membro único, no qual a comunidade age como um membro único, sem ter que mudar nada. Então, basicamente, as OS e os CCs atuariam como hoje, elaborariam políticas, fariam recomendações, consultariam o board, e o board toma ação. E só quando o board tomar uma ação que não reflete os desejos da comunidade e o poder da comunidade, que vai estar nos estatutos, então essas OS e CCs podem exercer poder de voto como membro único, sócio único. Então não há nenhuma alteração nas OS e CCs, não tem que se transformar em nada diferente. Então seria uma contração. Esse seria o lugar, o membro único, onde as OS e CCs poderiam influenciar as decisões do board. Eu tenho certeza que vocês devem ter perguntas sobre isso. Mas eu ainda não tenho muitas explicações para dar sobre isso agora. Então, agora passa para Leon Sanchez. Bem, como estava sendo explicado, nós queremos uma comunidade empoderada e queremos criar mecanismos para isso. E um desses poderes, nós temos 5 poderes. Não é só responsabilizar o board, mas temos vários outros objetivos. Então, o primeiro poder seria reconsiderar ou rejeitar o orçamento ou o plano operacional estratégico. Esse poder daria à comunidade a capacidade de considerar os planos operacionais estratégicos e orçamentos depois de aprovados pelo board, mas antes de entrarem em vigor. O que esse poder daria faria com que a comunidade, então, pudesse rejeitar o orçamento ou plano operacional estratégico. O segundo poder seria considerar ou rejeitar alterações nos estatutos ordinários da ICANN, que daria à comunidade a capacidade de rejeitar os estatutos propostos. Esses estatutos ordinários são diferentes dos fundamentais. Então, são que seriam estatutos que poderiam ser propostos pelo board e já aprovados pelo board, mas antes de entrar em vigor. Por exemplo, seria um poder novo para a comunidade, que seria alterações dos estatutos ordinários. Então, outro poder seria de aprovar alterações dos estatutos fundamentais. Nesse caso, a comunidade não pode reconsiderar, mas apenas aprovar as alterações. Eu acho que não estão me ouvindo muito bem, mas a minha qualidade do meu áudio não está muito boa. Eu espero que melhore. Como eu estava falando, dos estatutos fundamentais, é o terceiro poder para a comunidade. Então, se for necessária qualquer alteração dos estatutos fundamentais, essas alterações devem ser aprovadas pela comunidade antes de entrarem em vigor. E tem um limiar de votos maior. Quanto ao quarto poder, que seria de destituir membros individuais da diretoria da ICANN. Então, por exemplo, uma organização da comunidade indicou um diretor que poderia, então, destituir esse diretor e acionar um processo de substituição. Nós já tivemos bastante discussões muito acaloradas de como implementar isso. E os detalhes estão nas propostas. E o quinto poder seria destituir todo o board da ICANN, toda a diretoria da ICANN. Então, com isso, isso seria exercido apenas em circunstâncias excepcionais. Não esperaríamos que isso aconteça. Então, são esses cinco poderes da proposta de poderes da comunidade que poderiam ser exercidos através desse mecanismo de membro único. Veremos alguns exemplos de como esses poderes poderiam ser exercidos. Então, como esses poderes são exercidos pela comunidade através desse modelo de membro único? Estamos falando aqui num nível bastante geral. Há alguns detalhes que não estão nesse slide, mas estão no documento. Então, aqui mostra como a comunidade exercitaria seus poderes. Há uma causa, por exemplo, que o board da ICANN ou um membro da diretoria causasse uma preocupação significativa a membros da comunidade. Então, uma petição de pelo menos uma OS ou um CC, dependendo do poder, começasse uma discussão formal e tomasse decisões sobre exercitar o poder da comunidade ou não. Isso teria, então, feito por um período de máximo de 15 dias para associar, para acionar todo esse mecanismo. Então, haveria uma discussão de toda a comunidade. Saber se todos estão sintonizados, se todos estão sintonizados, todas as OSs e os CCs. Esse período de discussão também teria um período de 15 dias, começando num dia depois que a petição válida tenha sido recebida. Então, quanto à decisão, as OSs e CCs que têm direito de voto no mecanismo da comunidade votam para decidir se esse poder será utilizado ou não. Esse período de decisão dura 15 dias, começando no dia depois da conclusão do período de discussão. E no final teremos um resultado que seria que a diretoria da ICANN agiria de acordo com a decisão da comunidade. Com isso, a comunidade seria capaz de exercer os 5 poderes que lhe foram investidos. Então, através desse modelo de membro único. Então, com isso, a diretoria chegaria a uma decisão. Então, vejamos agora um exemplo de reconsideração ou rejeição de alterações dos estatutos ordinários da ICANN. Então, qual seria a causa? Então, o board faz uma emenda nos estatutos ordinários de formas que não são apoiadas pela comunidade. Então, há uma petição para nós, com a prestação de contas, nós queremos, então, dar à comunidade o poder de interferir nesse processo. Então, haverá uma petição que vai acionar um processo relacionados, então, a emendas aos estatutos ordinários. É necessário, então, maioria simples, então, votos suficientes para exceder 50%. Então, como eu falei no slide anterior, é necessário uma OS ou um CC para acionar esse processo. Haverá um segundo momento de discussão de toda a comunidade, envolvendo todas as OS e CCs. Utilizando, então, esse modelo de membro único, então, a comunidade discute o uso proposto do poder através de discussões formais. Então, através desse fórum da comunidade da ICANN proposto. Então, essas discussões vão ser realizadas de acordo com os próprios procedimentos das OS e CCs e haverá, então, uma discussão entre as OS e CCs. E, então, o terceiro momento é a tomada de decisões em que as OS e os CCs votam para decidir se o poder será usado ou não. E o presidente de cada OSCC é responsável para comunicar os votos das suas OSCCs para o board. Para isso, é necessário um nível de apoio de 2/3 em termos de mecanismo da comunidade. Então, o board recebe o feedback, faz ajustes e propõe, então, um novo conjunto de emendas dos estatutos. Esse processo permitiria à comunidade a reescrever os estatutos. Então, se é um processo de reeleição através do qual o board, então, recebe um sinal bem claro de que a comunidade não está satisfeita com as emendas. Então, um exemplo aqui de destituição de todo o board, a ICANN. Então, os problemas, a causa seria que os problemas se tornaram tão graves que a comunidade quer indicar a sua falta de confiança no board. Então, nesse caso, a petição necessitaria um acionamento especial e que pelo menos duas OSs ou CCs, dos quais pelo menos uma OS ou OA, perdão. Então, haverá o acionamento da discussão dentro de toda a comunidade, onde será discutido se o uso, se esse poder será exercido ou não. Então, haverá uma mistura de discussão formal e informal dentro do fórum, informal dentro das OAs e CCs. Então, as CCs, então, os CCs e OAs votariam e decidiriam se o poder seria exercido ou não. E os presidentes de cada uma dessas organizações comunicaria a votação, o resultado da votação ao board da ICANN. Nesse caso, o limiar é de 75% de todos os votos disponíveis dentro da comunidade. Dentro desse mecanismo de membro único, então, todos esses 75% teriam que votar a favor da destituição para que essa pudesse entrar em vigor. Então, haverá uma diretoria provisória que vai substituir toda a diretoria. Eu voltaria, então, eu passo.
Muito obrigada, Leon. Esse slide mostra as influências dentro do mecanismo comunitário. Temos o modelo de membros, mas aqui, como é que se tomam as decisões quando chega a hora de votar? Temos aqui essa parte do slide à direita, e a recomendação é alocar 5 votos para ASO, GNSO, CCNSO, UGAC e ILAC, enquanto FSAC e RSSAC terão 2 votos cada um. A diferença nesses dois é uma recomendação devido a natureza específica desses dois comitês consultivos. E 5, porque 5, isso foi muito debatido. O número 5 permitiria então ter um voto desses 5, que seria decisório e facilitaria muito a tomada de decisões. E é importante destacar aqui que esperamos que esses votos nunca sejam utilizados e que a comunidade possa continuar chegando ao consenso sem necessidade desses votos. Mas se for preciso, então, recomendaríamos essa alocação de votos para só SCC. E é importante isso para a missão e destacar que o GAC ainda não decidiu se deseja participar dentro dessa modalidade, e também SSAC e RSSAC. E tivemos um grupo com 5 ou 2 indivíduos de cada uma das organizações que se unem e votam. E essa tomada de decisões acontecerá dentro da OSCC, de acordo com seus próprios mecanismos. E isso é a sua descrição. Aqui não há indivíduos votando sozinhos, é uma tomada de decisões coletiva da comunidade, dentro do fórum da comunidade, depois da discussão da comunidade e depois que os OSCCs tenham debatido, será necessário votar, isso vai ser comunicado pelo presidente ao board da AICAN, né, os resultados. Vamos voltar a esse ponto depois e agora vamos para o slide seguinte. Os testes de estresse, não vamos falar muito sobre esse assunto, mas eu estou aberto a responder suas perguntas. E uma das nossas tarefas aqui é garantir que as alterações na prestação de contas da AICAN não criem mais problemas e também devemos garantir que os problemas atuais podem ser resolvidos através das contribuições da comunidade durante os períodos de comentários públicos para ajudar. E se observamos novas contingências, há políticas que especificam como trabalhar sobre seus impactos e temos, por exemplo, casos de crises financeiras, obrigações operacionais, ou não cumprir com obrigações, também falhas na responsabilidade, ou também a responsabilidade a respeito de setores externos. Temos então esses cenários. E temos as respostas atuais da AICAN a essas situações. Aqui são respostas para casos de contingências. E isso é para tratar adequadamente esses testes de estresse, todas essas contingências também que temos aqui na tela. Estamos convencidos que temos identificado adequadamente esses casos específicos temos especialistas que tratam sobre essas questões que podem falar em outros futuros webinars. E o seguinte são, e isso vai ser muito breve, já ouvimos falar sobre essas vias, e vou distinguir entre as duas. E isso já fizemos no começo desse seminário. E queremos finalizar, estamos finalizando a via 1 com as organizações constitutivas e vamos acabar isso em Dublin e vamos passar para a via 2. Vamos começar a via 2 e depois em Dublin. E final de julho do ano que vem, vamos começar a implementar a via 2. Quais são os itens que vamos contemplar na via 2? Temos esses prazos para trabalhar com as vias e ainda não temos por inteiro, logicamente, os tópicos a serem tratados na via de trabalho 2. Vamos dar mais detalhes operacionais, refinados, quanto à via 1. E o seguinte, a relação com CWG Supervisão e o CCWG, prestação de contas. E depende do nosso grupo, então, entregar vários requisitos e essa interdependência entre os dois. E para, por exemplo, casos como o orçamento da ICANN, em que a comunidade pode participar, isso quanto ao orçamento da ICANN e também da IANA. O CWG deve pedir incluir vários aspectos disso nos estatutos. O comitê permanente, a revisão das funções, o processo de separação e também a questão dos estatutos. E vemos aqui nesse slide, clicamos aqui nos espaços, clicamos aqui sobre se os requerimentos foram cumpridos ou não, de acordo às nossas recomendações e às nossas comunicações e coordenação, para garantir que o CWG cumpra com todas as condições estabelecidas. E o último slide aqui. Vou pedir para que passe para o número 6, que é o apanhado da arquitetura, sobre a arquitetura e a meta, e depois vamos passar para as perguntas. Temos o número 6 aqui, que temos aqui a questão dos princípios. E depois vamos falar sobre estatutos fundamentais. Depois temos os mecanismos de apelação e a questão de um modelo de membro único. E é isso que temos visto. E então quero deixar o espaço aberto para perguntas. E se vocês têm alguma pergunta sobre os princípios, para começar. Se não tiverem perguntas agora, não importa, sobre os princípios, podemos voltar depois. Agora, alguma pergunta sobre o conceito sobre estatutos fundamentais? Alguma pergunta sobre a proposta de melhorar os processos de revisão independente? Alguma pergunta? Aqui eu vejo que a Avri, a Doria e Steve Crocker fizeram bons comentários. O Steve Crocker tem uma pergunta sobre a afirmação de compromisso. Sim, fala Steve Crocker. Muito bem. A ideia de incorporar as revisões dos AOCs nos estatutos acho que é muito boa, eu apoio a moção. Essa questão já foi levantada antes, não foi debatida suficientemente, e a TRT, a prestação de contas, transparência e revisão e resiliência deveriam ser, todas as questões deveriam ser incluídas na revisão, e a revisão do juiz tem uma falha fundamental que não deveria ser inserida aqui. O juiz está muito bem, mas há muito trabalho, seria muito dinheiro, e há muito dinheiro que foi gasto para alterar o juiz e para mudar o texto dentro do documento da OCI. Gostaríamos de perpetuar esses textos, ou perpetuar o texto do juiz sem tratar isso, seria um grande erro, seria prejudicar o trabalho que já está sendo feito. E pelo TR e o trabalho da GNSO até o presente, especialmente me preocupa porque seria como perpetuar erros, especialmente quando em 2001, quando foi feita a redação, e essa eu fiquei muito contra sobre incluir esse texto. Eu apresentei uma fundamentação pequena, mas e por 3 anos, durante 3 anos, eu tentei afastar essa ideia de incluir esse texto. E agora fala outro orador, outra pergunta, que tem, agradece ao Steve Crocker, o CCWG apresentou 2 moções, a primeira não foi aceita, mas quanto ao TRT, recomendou uma revisão, ou retirar-se de uma das revisões da afirmação de compromissos. E recomendou que houvesse revisões periódicas. Como você sugeriu, a revisão da TRIA dos processos públicos. Segundo, ao trazer a afirmação de compromissos, devemos ser muito conscientes de estar trazendo essa afirmação de compromissos o mais perto possível dos compromissos que foram feitos. Isso devemos garantir que isso não aconteça, que não sejam incorporados os compromissos como aspectos dentro dos estatutos fundamentais, ou como estatutos fundamentais. Deve haver um limiar, ou limiares mais fáceis. Sim, muito obrigado, aprecio. seu comentário, acho inaceitável passar essa bola. Eu entendo que vocês estão sob pressão, não quer pensar nisso, mas acho que seria, da minha parte, apropriado. Acho que é apropriado, seria apropriado considerar esses pontos. Muito obrigada, vamos tomar nota desse comentário, Steve. Muito obrigado, e também de outros comentários que serão feitos nas teleconferências. Temos algumas perguntas aqui no chat.
Não tenho certeza quais as perguntas devem manter abertas, e eu sugiro verificar se há questões em relação ao processo de reconsideração. Tem algumas perguntas alguma pergunta do grupo quanto à melhora do processo de reconsideração? Então, não parece haver nenhuma. Então, passamos agora para o modelo da comunidade, o modelo de membro único, e eu acho que essas perguntas, a pergunta do Steve Crocker foi sobre as exigências, das exigências do CWG. Há uma pergunta do CNFM, tem 5 membros R e R e 5 membros do GNFO. Essa é uma grande disparidade. Eu não consigo entender muito o que está escrito. Aqui diz que só 5 membros da GTLD. Foi o Jordan Carton que trabalhou com isso, e eu vou pedir que ele responda essa pergunta. O Jordan está sem áudio. Então, eu vou esperar um pouco para o Jordan responder essa pergunta. Há alguma outra pergunta? Sobre esse modelo? John Nevitt fez a seguinte pergunta. Eu estou tentando encontrar aqui a pergunta do John. John, você poderia copiar, então, não deveria a votação ser ponderada dependendo da questão? Por exemplo, se for uma questão de GTLDs, o GNSO, o voto do GNSO não deveria ter mais peso do que o do CCNSO e o SO e assim por diante? Então, Jordan, você pode responder? Muito obrigado. É o Jordan Carter. Eu sou o relator da questão de empoderamento da comunidade. A questão dos votos de cada OA e CC, cada um representa um grupo de clientes e cada um tem as suas funções determinadas. Então, houve essa proposta de representação igualitária. Isso foi, então, colocado dentro do modelo. Então, são todas as comunidades têm a mesma representação, que eu acho razoável. E a outra pergunta for sobre diferentes formas, diferentes modelos. O sistema de elaboração de políticas de ICANN vai permanecer igual como é hoje. Os poderes das OAS e CCs continuarão os mesmos. Então, por isso que não houve essa questão de que se uma questão é mais pertinente a uma OA ou um CC. E, portanto, então, a deliberação deve ser lidada igualmente entre todos e isso é apoiado em geral. Muito obrigado, Jorge. Fala, Thomas. Há uma continuação dessa questão no chat. Eu até gostaria de tirar uma foto para saber quais são as perguntas, porque elas estão passando. Quanto à questão que o John de ter votos ponderados, esses poderes são de último recurso. Por exemplo, como mudar o orçamento ou rejeitar o orçamento ou destituir a diretoria. Isso eu acho que afeta igualmente todas as partes. Então, portanto, não está relacionada a uma questão específica do GNSO ou CCNSO, quando há membros individuais da comunidade ou partes são afetadas, existe esse o mecanismo de revisão independente. Então, esses poderes da comunidade são usados só como último recurso. Alguma outra pergunta no chat? Então, quanto a membros individuais, quando membros da comunidade são afetados, há possibilidade de usar esses mecanismos de IRP? Na verdade, se fez essa pergunta, os membros de um CC ou OA em particular podem diretamente solicitar um IRP e buscar uma decisão vinculante com base nos novos nessa nova revisão dos estatutos ordinários. Então, respondendo ao Steve, nem todos os 5 poderes são de último recurso, responde Steve Martins. Então, tentando responder isso, nós temos 2 poderes da comunidade, que seriam alteração dos estatutos, tanto dos ordinários como fundamentais e ambos precisam ser submetidos à consulta das comunidades. O board só vai tomar decisão sobre a alteração de estatutos depois de consultar as comunidades, para, então, que a opinião da comunidade seja refletida nessa alteração do estatuto. O poder da comunidade, como tal, ele só é exercido quando o board não levar em conta a opinião das comunidades. Há uma lista de perguntas aqui. Então, há alguma outra pergunta desse grupo em relação ao modelo de membro único? Então, vamos passar para os poderes da comunidade. Slide número 12, por favor. No slide, nós vemos os diferentes poderes da comunidade, os processos através dos quais podem ser exercidos. Então, eu vou deixar que vocês deem uma olhada nos slides para vocês terem alguma pergunta sobre esses poderes. Então, por exemplo, então, rejeição do orçamento, o plano operacional estratégico, alterações dos estatutos ordinários e fundamentais. Há alguma questão, alguma pergunta sobre esses poderes? Parece que não há pergunta sobre os poderes. Ian fez um trabalho muito bom, o Leon fez um trabalho excelente para apresentar esses poderes para vocês. Bom, há uma pergunta do John Thomas. A comunidade pode registrar uma proposta de estatuto, mas se o board rejeitar a proposta... Eu vou pedir, então, que o Jordan, novamente, responda. Vocês podem me ouvir? Fala Jordan Thomas. Fala Jordan Carter, perdão. Em resposta à sua pergunta, John, aos estatutos ordinários, o processo hoje é que o board ou a equipe, quando surge a solicitação de uma alteração de estatutos, há um período de comentário público, então o board leva em conta esses comentários. E depois que a aprovação acontece, só esse poder da comunidade é acionado se o board não violar essas alterações. Nós não estamos criando um mecanismo para que a comunidade inicie um processo de alteração dos estatutos. O board precisa aprovar essa alteração. senão o processo de alteração do estatuto não prossegue. Nós temos uma outra pergunta. Do Steve Metallitz, o processo de CMSM se aplica apenas aos 5 poderes enumerados no slide 12? Fala Jordan Carter. Bom, o processo que nós falamos os mecanismos da comunidade, como membro único, então isso, como esse modelo de membro único, ela entra dentro, está de acordo com a legislação. Na verdade, esse modelo dá poderes à comunidade, todos esses poderes listados no slide. Nós não propomos, no entanto, que esse mecanismo interfira em processos de PDP ou no funcionamento da ICANN. Os mecanismos não modificam a ICANN, mas dá maior poder à comunidade. Fala Thomas, eu acho que todas as perguntas foram respondidas. Há muitos membros que estão participando dessa teleconferência, não há mais perguntas. Alguém não concorda que a nossa proposta melhora a prestação de contas da ICANN? Se vocês não concordam, nos digam, ou vocês acham que a gente deixou passar alguma coisa? As recomendações são para proteger a ICANN, não estão completas. Vocês acham que não estão completas? Por favor, digam alguma coisa. Steve Metallitz. Em que base... Qual é a base da conclusão do CCWG que a conclusão satisfez todos os requerimentos do CWG de prestação de contas quando não tornou a questão de as decisões de delegação e redelegação de CCTLDs sujeitas à revisão? Obrigado, Thomas. Desculpem, está muito difícil de entender. Isso foi discutido muito no início do trabalho do CCWG. Isso foi discutido dentro da ICANN e da comunidade da IANA em geral. A questão é respeitar a sua capacidade de elaborar propostas dentro do marco da interpretação e ser endossado pelo board. Mas não, o CCNSO vai elaborar uma política quanto à delegação ou redelegação de CCTLDs. Eu espero que isso tenha ajudado. Steve, fala Thomas. Richard, você acha que essa pergunta foi respondida? Há mais perguntas? Então, alguém está aqui digitando, vamos esperar um pouco.
John Nevitt fez um comentário. Depois temos uma pergunta de Steven Der Hacker. Os co-presidentes gostariam de comentar sobre as numerosas objeções levantadas na lista de e-mails do CWG sobre o processo, falta de adesão à Carta de Princípios, e uma saída rápida de documentos para discussão e a rapidez geral para debater e tomar decisões? Sim, eu gostaria de responder. E, de fato, eu tenho trabalhado durante muitos meses. Começamos o trabalho ano passado, com teleconferências, reuniões informativas, e muitos dias de reuniões. E estamos no meio do processo. Nunca nos... Sim. E confrontamos com muitos materiais e papéis, analisando, depois dos períodos de comentários públicos, atualizando o relatório e, às vezes, 10, 20 páginas que havia... poucas linhas que sendo alteradas. E um repertório grande do que foi feito, que nos mostram todas as alterações feitas. E se vemos, se observamos a quantidade de objeções do passado, vemos que é muito baixa a quantidade. Algum indivíduo que não gostava do processo e que sempre continuou objetando, nós consideramos tudo isso. Sabemos que é um projeto, que é um grande desafio, muito exigente para todos, e isso trabalhando durante muitos meses, e também é normal para projetos maiores que... na hora de finalizar o documento, haja críticas quanto à velocidade requerida. E também recebemos apoio, não só dentro do grupo, mas também na comunidade. Uma parte muito importante que está baseada no consenso já. E temos... temos perguntas que o grupo vai continuar debatendo, mas nós acreditamos que a maneira em que estão feitas as discussões para ser um relatório nos dão oportunidade para introduzir-nos, navegar, opinar e também encontrar consenso sobre os principais tópicos. E quanto a... delegação, quando pensamos nos princípios, na Carta de Princípios e as redelegações, ao longo de delegações e redelegações, quando alguma redelegação que foi feita sem um bom exame por parte dos membros e quando há participantes que não representam as organizações constitucionais, e nós, como co-presidentes, devemos deixar bem claro que esse processo é um processo muito inclusivo e que pode haver participantes que nós queremos que esteja baseado no consenso. Ninguém é de segunda classe. E há suficiente consenso, e os membros votam para um resultado. E aqui é onde surge, então, essa diferença entre membros e participantes, só aqui, na hora de votar. Mas, do resto, todos são importantes para apoiar nesse modelo de prestação de contas à ICANN. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. E, por favor, digam-me se eu... Se alguma pergunta que não foi respondida, é importante que todos sejam satisfeitos. Queremos tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Eu não sei se temos mais perguntas aqui. E eu quero passar o microfone, então, para Leon Sanches, para ele continuar. Muito obrigado, Thomas. Fala, Leon Sanches, outra vez. Eu vejo o Sebastião Bachelet, que levantou a mão. Sebastião, você gostaria de fazer algum comentário? Sebastião? Sebastião? Talvez tenha algum problema de som, Sebastião. Muito bem. Sebastião, podemos ou não podemos ouvi-lo? Sebastião, você poderia, então, escrever aqui na lista de e-mails? E, principalmente, eu quero agradecer a todos aqueles que trabalharam para construir esse documento, com inúmeras reuniões para reunir esse documento. Pessoas com muita energia para trabalhar, que trabalharam nisso, e eu quero reconhecer o trabalho de todos os participantes, a equipe de apoio também eu os encorajo a divulgar tudo isso no próximo período de comentários, que vai ficar encerrado 12 de setembro. Então tem todo esse tempo para responder e comentar a proposta. E estamos abertos a receber tantos comentários quanto possível. Eu vejo que Sebastião Bachelet está no canal de francês. Fala, Thomas. Há algumas dificuldades técnicas. E gostaria que Sebastião enviasse a pergunta por escrito. E poderíamos continuar no webinar da sexta-feira? Sim, absolutamente. Sebastião. Envie seu comentário por e-mail. E para finalizar essa última parte do webinar, também estimulo a todos a participar também no período de comentários públicos. E com todo tipo de comentário, gostaríamos de ouvir suas opiniões sobre a proposta. E também comentários sobre coisas que vocês não gostam da proposta. Esses comentários também vão ser muito apreciados. porque disso se trata. Então, eu gostaria de agradecer a todos os que participaram. Vamos ter outro webinar na sexta-feira. Então, eu insto vocês a divulgar essa atividade de sexta-feira para todos aqueles que poderiam estar interessados em participar. Muito obrigada a todos. Então, boa tarde.